A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos dia 7 de setembro de 2018, é dia da independência no Brasil e dia da vitória em Moçambique. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé, a princípio, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, aviões russos bombardeiam a zona de Idlib, na Síria, matando pelo menos 5 pessoas. O governo americano anunciou sanções financeiras a 4 pessoas e 5 entidades da Síria, Líbano e Emirados Árabes Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique com a Rádio Nova Paz, em Climane com a Rádio Pax na Beira e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Zada Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão também na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje está o Rob McLean. Aviões russos bombardearam hoje a zona de Idlib, na Síria, matando pelo menos 5 pessoas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O bombardeamento teve como alvo posições do grupo islâmico Yat Tahrir al-Sham. Os presidentes da Rússia, Irã e Turquia reuniram-se também hoje para decidir sobre o futuro de Idlib. Um comunicado final disse que foram discutidas medidas para a estabilização da zona, mas não foram dados mais pormenores. O governo americano anunciou sanções financeiras a 4 pessoas e entidades na Síria, Líbano e Emirados Árabes Unidos, a quem acusa de apoiar o executivo do presidente sírio Bashar al-Assad. Além das pessoas na Síria, integram a lista a Al-Khatrij Company, na Síria, a Nasco Polymers and Chemicals e a Abar Petroleum Service, ambas com sede no Líbano, a International Pipeline Construction e a Emirates and Sonex Investments nos Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, que avisou que mais sanções serão aplicadas a quem ajudar o governo da Síria. Continuamos a apresentar notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América. O deputado da oposição do Uganda, Robert Kyagulanyi, defendeu em Washington que os Estados Unidos devem suspender a ajuda militar ao seu país devido à violação dos direitos humanos por parte do governo de Yoweri Museveni. O deputado, conhecido pelo seu nome artístico de Bob Wine, reuniu-se aqui na capital americana com os responsáveis do Departamento de Estado, com quem abordou a situação no Uganda, nomeadamente a sua recente prisão. O secretário de Defesa americano Jim Mattis avistou-se hoje com o presidente do Afeganistão Ashraf Ghani e também com o chefe do executivo Abdullah Abdullah. A caminho do Afeganistão, Mattis disse a jornalistas haver agora indicações de uma reconciliação no Afeganistão, acrescentando que essa possibilidade já não é uma miragem. Em Moçambique, a semana que termina foi marcada pelo fim da tentativa de corrida eleitoral de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da RENAMO para as autárquicas de outubro. O Conselho Constitucional não aceitou o recurso da RENAMO. O Alfredo Júnior segue a reação em Moçambique em relação a esta questão, mas também a outros pontos da política ligada às eleições. Alfredo Júnior.
Alguns dizem que esta decisão, da forma como a RENAMO acatou a decisão do Conselho Constitucional, dá indicação de que a Venâncio Mondlane não era bem visto por parte daquilo que eram os membros tradicionais da RENAMO. Quando falo de membros tradicionais, é pelo facto da RENAMO ter, entre aspas, contratado muitos membros desertores das fileiras do MDM, que acabaram compondo aquilo que são as listas deste partido para os vários municípios. O que se verifica é que aqueles membros tradicionais da RENAMO não viram com bom agrado a chegada destes novos membros, e quizá poderá ter sido por isso que a RENAMO teve uma reação muito mansa em relação àquilo que é aquilo que foi a decisão do Conselho Constitucional. Ora, o Venâncio Mondlane contestou, mas ele praticamente saiu de cena. Nos últimos dias, pouco se ouve em relação ao Venâncio Mondlane. Ele não tem aparecido com aquela veemência a reclamar esta decisão do Conselho Constitucional. É talvez um sinal de conformismo.
Enquanto o dossiê Mondlane parece estar encerrado, ainda há outros, pelo menos dois, o Samora Machel Júnior, através da plataforma Ajudem, e também o Manuel de Araújo em Climane. Quais são as reações, pelo menos na sociedade, em relação a estes dois assuntos?
Muito bem, há uma expectativa enorme para ver qual é que será o desfecho destes dois assuntos. Manuel de Araújo, tal como Venâncio Mondlane, pertencia ao MDM, filiou-se este ano a RENAMO, e por essa via o seu mandato foi cassado por parte do Conselho de Ministros. Manuel de Araújo está a reagir, protestou esta decisão junto ao Tribunal Administrativo, pelo que há uma expectativa para saber qual é que será a decisão do Tribunal Administrativo face a esta exclusão ou face à interrupção de mandato de Manuel de Araújo como edil de Climane. Tudo indica que, caso esta situação se prevaleça, Manuel de Araújo ficará de fora também das próximas eleições autárquicas. Há uma expectativa para saber como o Tribunal Administrativo vai reagir em torno deste caso, porquanto a RENAMO, quando questionada sobre a situação de Manuel de Araújo, apenas disse que Manuel de Araújo vai contestar a decisão do Conselho de Ministros ao nível do Tribunal Administrativo. Quanto à lista da Ajudem, que também foi excluída pela Comissão Nacional de Eleições, não irá participar nas próximas eleições por insuficiência de membros, fazendo com que Samora Machel Júnior não possa se apresentar como cabeça de lista desta organização da sociedade civil. Também há uma expectativa para ver qual é que será a decisão do Conselho Constitucional face a esta reclamação já interposta por parte da Judeu ao Conselho Constitucional.
Obrigado, Alfredo Júnior, e esta leitura sobre o processo de eleições em Moçambique. Moçambique terá eleições autárquicas a 10 de outubro, mas que o ambiente político já é agitado, pelo menos entre os partidos. Na Guiné-Bissau prevalece, no entanto, a incerteza no processo de eleições legislativas, apesar das recentes movimentações e declarações do primeiro-ministro Aristides Gomes. Em conversa com Álvaro Lugero Andrade, Lassana Casamá traz as últimas desse processo.
O primeiro-ministro disse ontem que as eleições vão ter lugar no dia 18 e pediu aos partidos políticos que se preparassem, que deixassem de discursos que ponham em causa todo o processo. E hoje a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições, que nesta fase encontra-se apenas numa visão mais de supervisão ao processo de recenseamento eleitoral, veio dizer que está desprovido de meios para poder, de facto, avançar com o seu trabalho. Colocar essas comissões regionais à disposição da CETAP, que é o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, que também neste momento está com algumas deficiências em termos de estrutura financeira. A CETAP já tem uma equipa já formada, brigadas de recenseamento, mas essa brigada ainda não está em funcionamento porque não chegaram os kits, conforme tinha sido prometido pelo primeiro-ministro. Aliás, ontem Aristides Gomes voltou a dizer que os kits deverão chegar ainda hoje. Mesmo assim, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral já constituiu as equipas de recenseamento que estão à espera para avançar numa fase de formação e adaptabilidade qualidade dos equipamentos de recenseamento.
Sim. Lassa, no terreno, os partidos estão a trabalhar, já se fala em candidatos, já há reuniões preparatórias dos partidos, ou nem por isso?
Se não se vê os partidos políticos em comícios, por exemplo, reuniões de grande envergadura, há sim, de facto, essas mobilizações de porta a porta, de círculo a círculo, mas a maioria dos partidos políticos estão ainda numa fase de angariação de fundos. Os partidos políticos também estão a constituir as listas de candidatos aos deputados. O prazo deverá acontecer de acordo com o cronograma no dia 16, o mais tardar. Isso tendo em vista que as eleições deverão ocorrer no dia 18 até o dia 16, portanto, todos os partidos políticos deverão entregar a lista de deputados. Neste momento, há uma organização interna dos próprios partidos políticos, daí que alguns estão já a defender que as eleições poderão não acontecer no dia 18, e aí compreende-se essa posição do primeiro-ministro de uma forma muito de pouca amiga, dizendo que os partidos políticos devem fazer o trabalho interno e para que não se preocupem tanto com a realização das eleições, porque as eleições vão ter lugar no dia 18.
A atualidade política da Guiné-Bissau, em particular no tocante às eleições, nesta conversa entre o Lassana Kassamá e o Álvaro Lugero Andrade. 13 horas 41 minutos, esta a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em Cabo Verde, o Centro Ortopédico e Reeducação Funcional enfrenta dificuldades para responder às necessidades dos que precisam, por exemplo, de próteses. O centro, criado faz 12 anos na Achada de São Felipe, cidade da Praia, procura mais parcerias, apurou Eugênio Teixeira.
A técnica ortoprotésica, Adaja Freira, diz que a estrutura foi projetada para atender a nível nacional, mas que a mesma tem experimentado dificuldades em chegar a todos os pontos do arquipélago. Por isso, destaca a necessidade de a estrutura encontrar mais parceiros internos e externos.
O material é bastante caro e tem que vir todo fora. É um material que é bastante dispendioso e caro. Tentamos da melhor forma chegar a toda a gente, sendo este um centro de cariz social, mas às vezes é difícil de conseguir chegar a toda a gente e dar o apoio que toda a gente necessita. Para contornar essas dificuldades, precisamos de mais apoio externo, de forma a tentar, como a maior parte da população é uma população carenciada e não tem verbas para pagar a totalidade dos materiais, necessitamos de mais apoio externo. E de ter uma verba, conseguimos adquirir melhores materiais, mais materiais, e para podermos alcançar o maior número de pessoas.
Pereira enfatiza também a importância de se fazer maior divulgação do centro para que as pessoas percebam que o mesmo está preparado para realizar trabalho de confecção de próteses e serviços de reabilitação.
Não somos muito conhecidos por toda a gente, as pessoas pensam que muitas vezes é preciso ir para fora para ter este tipo de aparelhos. O que nos ajuda é termos, em termos dos hospitais e dos médicos, ou das delegacias de saúde para encaminhamento das pessoas. O trabalho que fazemos aqui é a confecção de próteses, ortoses e também temos fisioterapia. Fazemos todo um processo de reabilitação com pessoas com deficiência, por exemplo, com amputações, com paralisia cerebral. Todos os tipos de patologias têm um problema motor. Tanto fazemos de palmilhas, adaptações de cadeiras de rodas, a prótese, a aparelhos como para os pés, para as crianças com paralisia cerebral.
Neste momento aguarda-se pela chegada da nova remessa de materiais para que seja retomada a produção de próteses. O Centro Ortopédico e Reeducação Funcional é gerido administrativamente pela Federação Cabo-Verdiana das Associações de Pessoas com Necessidades Especiais, FECAD. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No Brasil, o candidato presidencial Jair Bolsonaro foi gravemente ferido à faca, mas está a recuperar. Repórter Patrick Vaz.
O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, gravou um vídeo hoje na Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, falando pela primeira vez após o ataque à faca que sofreu nessa quinta-feira no estado. Ele diz que nunca fez mal a ninguém e que se preparava para os riscos da campanha eleitoral.
Nunca fiz mal a ninguém.
Bolsonaro permanece acordado e lúcido, mas a voz é fraca e baixa. O presidenciável deve ficar internado por até uma semana, segundo os médicos, e seu estado de saúde é considerado grave, mas estável. O filho dele, também político, deputado Flávio Bolsonaro, disse que o pai perdeu muito sangue e, se não fosse socorrido rapidamente, estaria morto. O parlamentar afirmou que o risco de o pai sofrer agressão era prevista por pessoas mais próximas e avaliou que pode ser resultado do que o candidato defende na campanha.
A gente não tem medo, se não tivesse medo, a gente não ia pra rua do jeito que a gente vai, o Jair não saía no braço de todo mundo como ele sai. Óbvio que isso deixa ele um pouco mais vulnerável, mas é o jeito dele, é o nosso jeito de fazer política. Não tem que esconder de ninguém. A gente nunca tratou ninguém com violência, não tem agressão nossa com ninguém na rua.
Jair Bolsonaro lamentou não poder ir ao Rio de Janeiro para o desfile de 7 de setembro nesta sexta-feira, Independência do Brasil. O partido e seus apoiadores continuam em campanha, mesmo com a ausência do presidenciável. Especialistas entendem que esse atentado pode impulsionar ainda mais o candidato nas próximas pesquisas. Sem Lula da Silva na disputa, Bolsonaro lidera com 22% das intenções de voto. Em segundo lugar, estão empatados Marina Silva e Ciro Gomes, com 12% cada um. O suspeito de atacar Jair Bolsonaro, identificado pela polícia como Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos, está preso na delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, onde confessou o crime. Repórter Patrick Vaz.
As eleições no Brasil serão em novembro deste ano e há 13 candidatos presidenciais. A nossa correspondente Bruna Minenguete foi medir o pulsar da população sobre esta votação. Será que há satisfação?
Questionado se acha que os candidatos à presidência o representam, Cleiton Alves de Souza, atualmente desempregado, responde que não.
Eu acredito que não estão fazendo bem o papel deles. A educação, o desemprego está absurdo.
Já Débora Rocha, masoterapeuta, tem uma opinião diferente.
Alguns estão indo pelo lado certo, outros, a maioria, estão indo pelo seu próprio interesse.
César Normando, encarregado, nutre um pouco mais de esperança.
Você se sente representado pelas pessoas que estão disputando a presidência?
Um pouco. Alguns políticos assim a gente conhece por ter exercido um outro cargo de confiança, né?
A garçonete Maria Eduarda Silva defende uma mudança.
Não me representa e eu acho que diante disso a gente tem que fazer alguma coisa e não vai ser através desse sistema que não está dando certo muito bem.
Para Geraldo Costa, servidor público federal, o desânimo é constante.
Fizeram por merecer a confiança, pelo menos a minha, até agora. Nem nunca aconteceu de fato o que eles prometem, né?
Um fator que chama a atenção é a quantidade de políticos negros disputando cargos. Este ano, Marina Silva, do Partido Rede Sustentabilidade, e Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, ou PSTU, são as únicas candidatas afrodescendentes. Juntas, elas correspondem a 15% dos presidenciáveis, uma porcentagem muito baixa, tendo em vista que a população negra no Brasil corresponde a 55%, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Voz da América perguntou para as pessoas como elas se sentem em relação a esses dados. Para Maria Elisa Costa, educadora, os números refletem uma discriminação.
Nós temos que ser mais unidos, nós temos que dar mais voto para a nossa raça.
A opinião de Maria é a mesma do estudante Alaor Martins.
Só elegem pessoas que estão já ali no meio, pessoas, digamos que brancas, né? E que eles não nos representam.
Já Ivone Santos, diarista, não acredita que a representação da população negra na política faça diferença.
Independente da raça, independente da posição social, o interesse é só um.
Bruna Meneghetti, para a Voz da América.
Entidades governamentais dos Estados Unidos e da União Europeia estão a considerar novos meios para penalizar a Rússia depois de concluírem que até agora as sanções económicas não tiveram influência no comportamento daquele país. No entanto, observadores dizem que a economia russa sofreu com o resultado das sanções, mas isso não afetou as políticas do presidente Vladimir Putin. João Santa Rita.
Na reunião do Conselho de Segurança ontem, a Rússia negou qualquer ligação com os suspeitos de envolvimento no caso do envenenamento com o agente neurotóxico. Mas Nikki Haley, embaixadora americana na ONU, disse que isso foi uma resposta típica do Kremlin.
The Russian denials have followed a familiar script. From Crimea, to MH17, to the Donbass, to the killing of Litvinenko. The list goes on and on.
Os desmentidos do Kremlin seguem um guião familiar, desde a Crimeia, o avião MH17, abatido no leste da Ucrânia, a zona de Donbass, na Ucrânia, ao assassinato de Alexandra Livetnenko. A lista continua e a canção é sempre a mesma. De um modo ou outro, a Rússia nunca é responsável por esses incidentes. Mas ninguém acredita nisso. Em Washington, o antigo embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Michael McFaul, disse a uma comissão do Senado que as sanções causaram sérios danos à economia da Rússia, mas não afastaram Putin da via por si escolhida.
They have not yet compelled Putin to leave Syria or to leave Ukraine. That is true. Or to stop his propaganda.
As sanções ainda não levaram Putin a deixar a Síria ou a deixar a Ucrânia. É verdade, ou a pôr termo à sua propaganda contra nós. Na Grã-Bretanha, o ministro da Segurança, Ben Wallace, fez eco da opinião de McFaul. Pelas respostas dadas hoje, parece estarem a mostrar que não têm a intenção de mudar de via. Num recente encontro com o seu homólogo finlandês, Putin descreveu as sanções americanas como sem sentido e contraprodutivas. Eu espero que os nossos parceiros americanos se convençam eventualmente da inutilidade deste tipo de políticas e que iremos começar uma cooperação construtiva. Mas muitos políticos dos Estados Unidos e Europa discordam, como o antigo embaixador americano Michael McFaul.
Sanctions, sometimes and most certainly in this case, are the right moral punishment to take in response to egregious illegal activity.
As sanções, às vezes, e certamente neste caso, são a punição moral certa como resposta à atividade ilegal chocante. Por seu turno, Ben Wallace disse que o governo russo parece não estar preocupado com o seu próprio povo, mas o seu comportamento será punido.
We will do it our way, in a sophisticated way, that makes sure they know the United Kingdom and the international community.
Vamos fazer isso à nossa maneira, por um meio sofisticado, que garanta que eles saibam que o Reino Unido e a comunidade internacional não toleram o seu comportamento. Mas não vamos atuar como bandidos. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos estão agora a considerar novas sanções duras contra a Rússia por violar a soberania de outros países.
Quarenta escolas reabriram nos Camarões, localizadas na fronteira norte com a Nigéria, que foi encerrada há 4 anos devido às ameaças dos rebeldes do Boko Haram. Embora os estudantes estejam felizes, muitos dos professores estão ausentes e foram substituídos pelas forças da multinacional que continua a combater o grupo islâmico. Este é um trabalho de Edwin Kinzeca, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As crianças da escola primária do governo em Limani estavam contentes por se encontrarem pela primeira vez nos últimos 4 anos. A escola é uma das 40 situadas nas proximidades da fronteira norte dos Camarões com a Nigéria, que as autoridades reabriram esta semana. Os Camarões encerraram cerca de 60 escolas naquela área desde dezembro de 2014, devido à ameaça do Boko Haram, o grupo militante islamita, cujo nome se traduz por Educação Não Islâmica EPCAD, desencadeou um assalto contra aldeias próximas da área do Lago Chad. Os Camarões referem que centenas de combatentes do Boko Haram atacaram e incendiaram escolas, incluindo a escola primária de Limani. Ibrahim Nassuru tinha 9 anos de idade quando a escola foi encerrada. Ele e os pais fugiram para uma aldeia vizinha onde Nassuru não conseguiu ir à escola. Nassuru refere que lhe foi dito que a escola de Limani tinha sido reaberta. As autoridades dos Camarões sublinham que não ocorreu desde há 1 ano um ataque de envergadura por parte de Boko Haram e apelaram aos pais para fazerem os filhos regressar às escolas que foram reabertas. Embora as tropas estejam a proteger as escolas, os pais estão relutantes e apenas 20% dos estudantes regressaram. Nota-se igualmente a ausência de professores. Na sala 5 da escola primária de Limani, tropas da Força Multinacional trocaram as armas pelos manuais do ensino. O cabo camaronês Blaise Foncon indica que ensinar faz parte do seu programa social.
We have humanitarian line of operation. In that humanitarian line of operation, you have, of course, this school situation. Through their school, if
temos uma vertente de educação humanitária e escolar. Através do seu treino, podemos ser professores e até mesmo médicos. O professor camaronês Edson Abunau refere que, apesar das promessas de segurança, a maioria dos docentes não deseja regressar. Entre os ataques e os raptos do Boko Haram, os habitantes que se escondem por terem medo, Edson acentua desconhecer o paradeiro de muitos alunos.
We used to have about 500 to 600 people, but we had about 200. Most of the parents, they don't tell us what happened to their children. So we are confronted with situation where we cannot easily...
Tínhamos cerca de 500 a 600 alunos, mas agora temos cerca de 200. A maioria dos pais não nos diz o que aconteceu aos filhos. Abunau sublinha que as aulas só tiveram início no dia 3 de setembro, por isso ainda é muito cedo para saber se mais professores e alunos venham a regressar. Os camarões deram aos professores ausentes 2 semanas para regressarem aos locais de trabalho. Presidente da Câmara Abuzari Mahmat destaca que o governo prometeu reconstruir as escolas destruídas pelo Boko Haram.
Força mixta multinacional se propôs de vir refeccionar certas salas de
classe. He says the engineering core of the multinational joint task force.
O presidente da Câmara refere que o pessoal da engenharia da força multinacional prometeu construir novas escolas e reparar as que foram destruídas. Mahmat reconhece que a construção tem sido lenta porque as empresas de construção receiam que os confrontos possam voltar.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga das Nações da UEFA, na Liga A. Mais importante, temos um jogo do grupo 3, Itália-Polónia, deve ser bom. Na Liga B, outro jogo interessante, Turquia-Rússia, é do grupo 2. Temos também outros jogos dos grupos C e D. Ontem, no grande jogo do dia, Alemanha e França empataram a 0 golos num jogo do grupo 1 da Liga A. O resultado mais volumoso do dia foi aquele do país de Gales frente à Irlanda, 4-1, no jogo do grupo 4 da Liga B, portanto. Nessa mesma liga, mas no grupo 1, a República Checa perdeu em casa com a Ucrânia por 2-1. Ontem houve também vários jogos amigáveis, a salientar o Portugal-Croácia. Portugal empatou em casa a 1 golo, esteve a perder por 1-0, defesa central Pepe igualou, grande golo de cabeça. Hoje há também amigáveis e aqui nos Estados Unidos, a seleção americana defrontou o Brasil. Outro jogo interessante é aquele entre o México e o Uruguai. E agora vamos para o futebol africano, porque este fim de semana há jogos importantes das seleções, jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, é no próximo ano, nos Camarões. Os países dos Palopes estão em ação, a Moçambique recebe a Guiné-Bissau amanhã já, é um jogo do grupo K. Portanto, Moçambique e a Guiné-Bissau têm 3 pontos, porque ganharam o primeiro jogo do grupo. Zâmbia e Namíbia, que se defrontam, portanto, têm 0. No domingo, Cabo Verde não está muito longe do Maputo, está no Lesoto para um jogo do grupo L. Cabo Verde perdeu o seu primeiro jogo com o Uganda. O Lesoto empatou com a Tanzânia, portanto, os Tubarões Azuis vão ter que começar a morder, vão ter que fazer melhor. No outro jogo deste grupo, os vizinhos Uganda e Tanzânia defrontam-se. Angola, Palancas Negras, têm pela frente o Botswana. Jogo do grupo I, ambos perderam o seu primeiro jogo. Burkina Faso e Mauritânia, com 3 pontos cada, defrontam-se no outro jogo deste grupo.
E já neste final, vamos apresentar as manchetes de alguns jornais americanos. A edição de imprensa do Washington Post dedica grande espaço noticioso à recente publicação da controvérsia provocada por um editorial não assinado sobre a situação no seio da administração americana. Na parte superior da primeira página deste diário, destaque para a controvérsia da audiência do juiz nomeado para o Supremo Tribunal e a estratégia dos democratas no debate. O New York Times apresenta este último tema, destacando essencialmente pelos dados de desemprego e da economia americana, onde o índice de desemprego se mantém nos 3,9%. Com estas notas da imprensa americana, preparadas por Paulo Oliveira, o Paulo que vai continuar dentro de segundos com a terceira meia hora de emissão, dispenso-me, com a promessa de voltar na próxima segunda-feira. Amigos, bom fim de semana e um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14:31 aqui em Washington, lá fora, o céu estava nublado. Temperatura aérea de 31 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Robert McLean. Temas do dia: aviões russos bombardearam Idlib na Síria. Washington anuncia sanções financeiras contra entidades na Síria, no Líbano e nos Emirados Árabes Unidos. Sexta-feira, 7 de setembro de 2018, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Na Guiné-Bissau prevalece a incerteza no processo de eleições legislativas, isto apesar de recentes movimentações e declarações do primeiro-ministro Aristides Gomes. Em conversa com o Álvaro Lugero Andrade, o Lassana na Caçamá, com as últimas do processo.
O primeiro-ministro disse ontem que as eleições vão ter lugar no dia 18 e pediu aos partidos políticos que se preparassem, que deixassem de discursos que ponham em causa todo o processo. E hoje a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições, que nesta fase encontra-se apenas numa visão mais de supervisão ao processo de recenseamento eleitoral, veio dizer que está desprovido de meios para poder, de facto, avançar com o seu trabalho. Colocar essas comissões regionais à disposição desta etapa, que é o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, que também neste momento está com algumas deficiências em termos de estrutura financeira. A GETAP já tem uma equipa já formada, brigadas de recenseamento, mas esta brigada ainda não está em funcionamento porque não chegaram os kits, conforme tinha sido prometido pelo primeiro-ministro. Aliás, ontem Aristides Gomes voltou a dizer que os kits deverão chegar ainda hoje. Mesmo assim, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral já constituiu as equipas de recenseamento que estão à espera para avançar numa fase de formação e adaptabilidade dos equipamentos de recenseamento.
Sim. Nossa, no terreno, os partidos estão a trabalhar, já se fala em candidatos, já há reuniões preparatórias dos partidos, ou nem por isso?
Se não se vê os partidos políticos em comícios, por exemplo, em reuniões de grande envergadura, há sim, de facto, essas mobilizações de porta a porta, de círculo a círculo, mas a maioria dos partidos políticos estão ainda numa fase de angariação de fundos. Os partidos políticos também estão a constituir as listas de candidatos aos deputados. O prazo deverá acontecer de acordo com o cronograma no dia 16, o mais tardar. Isso tendo em vista que as eleições deverão ocorrer no dia 18 até o dia 16, portanto, todos os partidos políticos deverão entregar a lista de deputados. Neste momento, há uma organização interna dos próprios partidos políticos, daí que alguns estão já a defender que as eleições poderão não acontecer no dia 18, e aí compreende-se essa posição do primeiro-ministro de uma forma muito de pouca amiga, dizendo que os partidos políticos devem fazer o trabalho interno e para que não se preocupem tanto com a realização das eleições, porque as eleições vão ter lugar no dia 18.
E agora vamos para o Brasil, que em novembro terá eleições num momento de muita agitação política. Há 13 candidatos presidenciais. A nossa correspondente, Bruna Minighetti, foi medir o pulsar da população sobre a votação.
Falta aproximadamente um mês para as eleições do Brasil e este ano 13 candidatos estão concorrendo à presidência. É o maior número desde as eleições de 1989, quando 22 políticos se candidataram ao cargo. Diante do aumento de concorrentes, a Voz da América esteve nas ruas de São Paulo para perguntar se a população está satisfeita com as opções.
Questionado se acha que os candidatos à presidência o representam, Cleiton Alves de Souza, atualmente desempregado, responde que não.
Eu acredito que não estão fazendo bem o papel deles. A educação, o desemprego está absurdo.
Já Débora Rocha, masoterapeuta, tem uma opinião diferente.
Alguns estão indo pelo lado certo, outros, a maioria, estão indo pelo seu próprio interesse.
César Normando, encarregado, nutre um pouco mais de esperança.
Você se sente representado pelas pessoas que estão ficando na presidência?
Pouco. Alguns políticos assim a gente conhece por ter exercido um outro cargo de confiança, né?
A garçonete Maria Eduarda Silva defende uma mudança.
Não me representa e eu acho que diante disso a gente tem que fazer alguma coisa e não vai ser através desse sistema que não está dando certo muito tempo.
Para Geraldo Costa, servidor público federal, o desânimo é constante.
Fizeram por merecer a confiança, pelo menos a minha, até agora. Nem nunca aconteceu de fato o que eles prometem, né?
Um fator que chama a atenção é a quantidade de políticos negros disputando cargos. Este ano, Marina Silva, do Partido Rede Sustentabilidade, e Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, ou PSTU, são as únicas candidatas afrodescendentes. Juntas, elas correspondem a 15% dos presidenciáveis, uma porcentagem muito baixa, tendo em vista que a população negra no Brasil corresponde a 55%, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Voz da América perguntou para as pessoas como elas se sentem em relação a esses dados. Para Maria Elisa Costa, educadora, os números refletem uma discriminação.
Nós temos que ser mais unidos, nós temos que dar mais voto para a nossa raça.
A opinião de Maria é a mesma do estudante Alaor Martins.
Só elegem pessoas que estão já ali no meio, pessoas, digamos que brancas, né? E que eles não nos representam.
Já Ivone Santos, diarista, não acredita que a representação da população negra na política faça a diferença.
Independente da raça, independente da posição social, o interesse é só um.
Bruna Meneghetti, para a Voz da América.
Sexta-feira é dia de artes aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Luz Andrade e vou estar consigo nos próximos minutos em mais esta edição de um programa que destaque artes, entretenimento aqui na Voz da América. E hoje vamos falar de literatura. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida recebeu na passada terça-feira, dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro, o Prémio Camões, que tinha sido anunciado a 21 de março. Na altura, Almeida dedicou ao povo de Cabo Verde o Prémio Camões que recebeu na Biblioteca Nacional do Brasil. Os cabo-verdianos adoraram. Aliás, acho que gostaram mais do prémio do que eu, de modo que eu divido o prémio com vocês. Disse ele, eu fico com o dinheiro, mas dou-vos a honra. Continuou Germano Almeida numa frase que foi seguida de muitas gargalhadas. O escritor confessou não imaginar que os cabo-verdianos ficassem tão contentes com a atribuição do prémio, mas considera que tudo o que enaltece Cabo Verde, eles, os cabo-verdianos, tomam aquilo como a maior coisa do mundo. Concluiu Germano Almeida, que, no entanto, disse que também era interessante o valor do prémio, cerca de 100 mil euros, valor que lhe fará um jeito porque ele é um advogado pobre, disse Almeida. A cerimónia de entrega do prémio Camões contou ainda com a presença dos ministros da Cultura de Cabo Verde, Portugal e Brasil. O prémio Camões foi anunciado a 21 de março em Portugal. Aqui vou recuperar parte de um programa que eu fiz por ocasião desse anúncio e Germano Almeida começa por dizer como é que recebeu a notícia.
A gente espera sempre a ideia, tem sempre a ideia de um dia ganhar um prémio, eventualmente. Agora, não contava na medida em que não acreditava que dessem a haver um prémio tão rapidamente. Afinal, o prémio Camões dado ao Arménio foi há poucos anos. Admitia que mais alguns anos acabaria por acontecer para Cabo Verde, mas neste sentido foi uma surpresa.
Ana Cordeiro, crítica literária e antiga diretora do Centro Cultural Português de Mindelo, na ilha cabo-verdiana São Vicente, onde reside Germano Almeida, é profunda conhecedora das obras do escritor. Para ela, o prémio está bem entregue.
Germano Almeida é um bom escritor. Germano Almeida tem uma voz muito própria, uma escrita muito própria. E isso distingue-o de muitos outros bons escritores, porque de facto há nele essa originalidade, essa liberdade que é única. E eu acho que só por isso o prémio está mais do que bem dado.
A professora universitária brasileira Roberta Alves, que fez o seu doutoramento sobre o livro Memórias de um Espírito, de Germano Almeida, diz lamentar apenas que a obra do escritor não seja tão divulgada, mas talvez mude com o prémio.
Fiquei feliz com o prémio dele porque para lá de merecido. Uma obra fantástica que eu acredito que a gente deveria conhecer mais. O detalhe que muitas vezes me entristece, né, é que muitas vezes a obra dele não é divulgada. Né? Espero que agora com esse prêmio ele tenha a luz suficiente para ter essa obra disseminada para mais leitores. Eu acho que isso que falta no Germano apenas.
Com 18 obras publicadas, Germano Almeida tem-se destacado por uma forma típica de escrever. Para Ana Cordeiro, esta característica decorre dele ser um homem completamente livre.
Uma é que é um homem livre. É dos poucos homens inteiramente livres que eu conheço. E isso reflete-se na forma, não só como ele usa a língua portuguesa, e ele usa e muda e mete coisas em crioulo e adultera a própria estrutura da língua para aproximar do crioulo sem nenhum problema. E isso eu acho que é um dos aspectos até que foi realçado. Eu digo que ele às vezes usa a língua portuguesa para escrever em crioulo. Ele tem livros, não são todos iguais, até porque depende das personagens. Ele tenta muito utilizar uma linguagem que se adequa àquela personagem que ele criou. Mas há livros, como por exemplo Mar na Lazinha, que eu costumo dizer, este é um livro em que ele usou o português para falar, para as personagens falarem em crioulo. E a outra característica que é o reflexo desta liberdade que ele tem, que ele sente, é a forma como ele brinca com tudo e com todos. De facto, Germano Almeida é um iconoclasta, nada é sagrado. Uhum. Ele brinca com as instituições, com tudo, quer dizer, e até com ele próprio. E estes dois aspectos são de facto muito visíveis na sua obra. Esta forma de brincar através da ironia, com muito humor, de facto, mas um humor muito irónico. A outra característica é, de facto, ele ser um patriota. Ele é um cabo-verdiano que ama profundamente a sua terra e toda a obra dele, e ele já disse isso em algumas entrevistas, tem a ver com a necessidade de compreender a cabo-verdianidade. E por isso ele fez incursões pela história de Cabo Verde. Ele escreveu sobre diferentes ilhas, tem histórias passadas em diferentes ilhas, porque precisamente ele procura encontrar essa cabo-verdianidade, que é algo que está sempre em mudança, que está sempre em transformação, mas que ele tenta, de facto, atingir ao longo da sua obra. E eu acho que daqui a uns anos, quando nós quisermos, ou quando até os historiadores quiserem deitar um olhar sobre o Cabo Verde, principalmente a segunda metade do século XX, início do século XXI, a obra do Germano vai ser fundamental para percebermos o que aconteceu neste país, as mudanças políticas, as mudanças culturais, porque ele vai refletindo tudo isso. Por exemplo, este romance que vai ser agora lançado, o próximo romance, que tem como título Fiel de Fundo, eu vejo um pouco como a continuação do meu poeta. É um olhar sobre a vida cultural e literária das ilhas e das instituições que lhe estão à volta e da forma como a sociedade evolui e se transforma ao longo do tempo.
Germano Almeida nasceu na Boa Vista, uma das ilhas com menos população em Cabo Verde. E segundo Ana Cordeiro, é a partir dessa ilha que ele vê o mundo. Para Germano, Boa Vista é o mundo e é de onde mostra o seu olhar original.
Para ele, a Boa Vista sempre foi o mundo, sempre foi o centro do mundo.
É.
E, portanto, ele vê o mundo com os olhos daquela criança que nasceu na Boa Vista e, por isso, ele está sempre a voltar a essa criança que nasceu na Boa Vista, e ele mantém esse, e é isso que é único, ele mantém, embora conheça o mundo, embora tenha vivido noutras ilhas, ele continua a olhar para as coisas como a pessoa que nasceu na Boa Vista e tem esse olhar sempre próprio e original sobre as coisas.
A professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, no estado brasileiro de Minas Gerais, doutorada em literaturas africanas e língua portuguesa, conheceu Germano Almeida através da oferta do livro O Testamento do Senhor Nepomuceno, de Silva Araújo, talvez a mais conhecida obra do autor, e foi uma identificação à primeira leitura. Para ela, Germano brinca falando sério, com uma ironia muito refinada.
Houve uma identificação muito grande com o autor, principalmente com o jeito bonachão de ser, né? Porque a escrita dele, ela é muito interessante porque ele brinca falando sério. A obra dele é regada de uma ironia refinada, né? Então, ele dialoga com ele mesmo várias vezes em vários textos, como, por exemplo, na Memórias de um Espírito, que ele conta a história de um morto advogado, né, que morre no dia do aniversário. E ao longo dessa narrativa, ele vai apresentando para a gente como é delicioso Cabo Verde, como é deliciosa essa percepção que ele tem de Cabo Verde, né? E ele se insere ao longo do texto em vários personagens, né? Então a gente tem na obra do Germano uma forma lúdica de perceber coisas sérias. E isso me encanta como um todo, como no Dia das Calças Roladas, né? Que é um texto que ele fala de um momento tão chato, tão cruel para a história de Cabo Verde, mas ele consegue nos fazer rir de nós mesmos, né? Rir das nossas incongruências e entender que a gente pode melhorar as coisas.
Outra obra de Almeida, Memórias de um Espírito, foi o centro da tese de doutoramento da professora Roberta Alves. Ela diz que, ao lado de Machado de Assis, nome sagrado da literatura brasileira, ela trabalhou a ironia, a memória e a transgressão da morte de Germano Almeida.
Eu trabalhei com a questão da ironia, da memória, que ele usa muitos lugares de memória, né, para trabalhar sobre isso. Trabalhei também com essa transgressão da morte, porque imagina, um espírito contar para a gente como é que é o seu velório, essa questão toda de participar, né, de uma discussão mundial, que toda literatura trabalha com ironia, toda literatura trabalha com memória, né? Que é um trabalho bem, bem desenhado. Trouxe Germano Almeida ao lado de um escritor brasileiro, Machado de Assis, para mostrar o refinamento do trabalho do Germano, junto a esse grande cânone da literatura brasileira.
E como escreve Germano Almeida? Ana Cordeiro diz que ele usa o português para falar crioulo, a língua de Cabo Verde. O escritor destaca a língua portuguesa como instrumento, mas diz que escreve português de Cabo Verde.
Nós somos cabo-verdianos, a nossa cultura é cabo-verdiana. Usamos a língua portuguesa como instrumento, mas é um instrumento que tem que ser capaz de refletir a nossa cultura. Eu não posso escrever português como um português escreve. E, aliás, isto é uma grande discussão com uma amiga minha, que, digamos, que dou os meus livros para ler. Ela diz, mas isto não é português, está bem, mas eu sou de Cabo Verde, não sou português. A língua portuguesa é um instrumento importante para nós, que nos serve para refletir, ajudar-nos a traduzir a nossa cultura. E, neste sentido, eu gosto muito da língua portuguesa, devo dizer que eu tenho um fraco para a língua portuguesa, mas para a espécie de um português de Cabo Verde.
Por seu lado, a professora Roberta Alves é da opinião que Germano Almeida tem um critério muito refinado da escolha do léxico que ele usa em cada obra.
Ele utiliza a palavra como uma personagem da própria obra. Então, eu não creio que seja um leitmotiv, uma repetição disso, sabe? Eu acho que ele articula conforme o intuito dele, a estratégia que ele tem para chegar àquele alvo definido, né? Porque se eu pegar o próprio testamento do Senhor Nepomuceno e comparar com o Dia das Calças Roladas, ele dá vozes, ele dá espaço a várias vozes desse léxico, seja português, seja essa mistura com o crioulo, seja essa coisa com esse português do colonizador, digamos assim.
Uhum.
Eu não vejo ele como o trabalho dele como um trabalho definindo esse critério lexical, sabe? Essa escolha, essa organização. Eu acho que tudo faz parte do grande objetivo dele com cada obra.
Um contador de histórias com muito humor é como um Germano Almeida se define. Ele que diz que há que se divertir com a escrita. O recurso a personagens do dia-a-dia preenche a sua obra com muitos traços do próprio autor. A mais recente obra a ser lançada na próxima semana em São Vicente, O Fiel Defunto, é definida pelo apresentador do livro, Manuel Brito Semedo, como sendo o próprio autor, Germano Almeida em pessoa. É a morte de um advogado, profissão de Almeida, que no entanto esclarece estar vivo. Mas ele diz...
Um livro é sempre uma efabulação da realidade. Eu costumo dizer que ninguém em si é um bom personagem para um livro. Agora, a partir de 10 ou 20 pessoas, e muitas, digamos, podemos ser um personagem, primeiro. E segundo, às vezes as pessoas criamos personagens através de alguém, mas pessoa negativa. Isto é, às vezes pessoa oposto. O oposto de alguém dá-nos um personagem que eu criei a partir de uma pessoa. Por exemplo, eu costumo dizer que o fulano que me inspirou, o Mado da Lajinha, nunca ninguém chegou a ele, na medida em que o personagem é exatamente o contrário àquilo que eu conheço dele.
Pedi à crítica literária no Cordeiro que destacasse 3 obras de Germano Almeida. Tarefa difícil, disse.
O encantamento que todos nós sentimos com o Testamento do Senhor Napomuceno, eu acho que continua a funcionar. O Germano até acha que será das obras menos bem conseguidas dele, mas há ali uma frescura, houve ali uma novidade para todos nós, uma graça que de facto eu acho que se mantém. E depois tem obras mais complexas, por exemplo, a viagem pela história, como é que se chama? Esqueço-me sempre. Cabo Verde, Viagem pela História das Ilhas, que é de facto um trabalho de fundo sobre a história de Cabo Verde, mas ele também tem, em termos de acontecimentos históricos, o livro O Dia das Calças Roladas, sobre o processo de reforma agrária em Santo Antão, que são obras muito importantes até para a história de Cabo Verde. Mas a Ilha Fantástica, o Testamento do Senhor Napomuceno tem, de facto, uma frescura que eu acho que encanta toda a gente.
A obra de Germano Almeida, escritor cabo-verdiano, Prémio Camões 2018, foi o tema, assim, desta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. E deixo-vos com este tema da cabo-verdiana Cesária Évora e do senegalês Ismael Lo. África Nossa. Até à próxima sexta-feira.
Eu já queria consciência já está no real. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma cedo para viver na paz e na progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, amanhã África está sempre vivinha. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. De Cantec, Senegal, a Cabo, Manejo, Reul, Sumoia, Boné, Nhari, Reu e Benel. Sama gente gi manginyan yala man mako Africa don ben reum dakhia di sunu ya Africa 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 yamanga yelo yamanga ifanan Africa 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 yamanga yelo te yamanga ifanan.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 7 de setembro de 2018. Aviões russos bombardearam a zona de Idlib na Síria, matando pelo menos 5 pessoas, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O bombardeamento teve como alvo posições do movimento islâmico Hayat Tahrir al-Sham. Os presidentes da Rússia, Irã e da Turquia reuniram-se, entretanto, para decidir sobre o futuro de Idlib. O comunicado final disse que foram discutidas medidas para a estabilização da zona, mas não foram dados mais pormenores. governo americano anunciou sanções financeiras contra 4 pessoas e 5 entidades na Síria, Líbano e Emirados Árabes Unidos, a quem acusa de apoiar o executivo do presidente sírio Bashar al-Assad. Além das pessoas na Síria, integram a lista Al-Qatiri Company na Síria, Nasco Polymers and Chemicals e Ambar Petroleum Service, ambas com sede no Líbano, a International Pipeline Construction e Emirates Sonex Investments dos Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, que avisou que mais sanções serão aplicadas a quem ajudar o governo sírio. O secretário da Defesa americano, Jim Mattis, avistou-se hoje com o presidente afegão Ashraf Ghani e também com o chefe do executivo Abdullah Abdullah. A caminho do Afeganistão, Mattis disse aos jornalistas haver indicações de uma reconciliação no Afeganistão, acrescentando que essa possibilidade já não é uma miragem. Um dia depois de ter sido esfatiado, o candidato conservador das eleições presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro, foi transferido para um hospital em São Paulo. Bolsonaro foi operado a ferimentos no estômago. O atacante foi identificado como um homem de 40 anos de idade, que disse aos autoridades ter levado a cabo uma missão de Deus. O número de deslocados no norte e centro do Mali subiu 60% devido ao aumento de conflitos armados e operações militares, alertou o Conselho de Norueguês para os refugiados. Combate entre comunidades, ressurgimento de grupos armados e a proliferação de operações militares no centro e norte do Mali causaram o deslocamento de quase 50 mil pessoas desde janeiro, indicou em comunicado aquela organização não-governamental norueguesa. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente da Corporação de Investimento Privado do Governo dos Estados Unidos no Estrangeiro, ou PIC, David Boyan e outros membros do governo norte-americano deslocaram-se à Arménia, ao Azerbaijão e à Geórgia para promover o investimento dos Estados Unidos naqueles países. A OPIC é a Instituição de Desenvolvimento Financeiro do Governo dos Estados Unidos. Mobiliza o capital privado para ajudar a resolver os desafios de desenvolvimento e ao fazê-lo avançar as prioridades da política externa e da segurança nacional dos Estados Unidos. A 14 de agosto, a delegação dos Estados Unidos avistou-se com o Ministro da Economia, Desenvolvimento e Investimento na Arménia. A OPIC procura ajudar a construir uma Arménia mais estável e independente, através de projetos que correspondam a princípios fortes e impedir a corrupção através da transparência, primeiro para o IGN. Vamos avançar mais desenvolvimento da Arménia através de investimentos em infraestrutura e outros setores essenciais para promover o crescimento económico, criar postos de trabalho e fornecer benefícios para a população. O IGN encontrou-se com o Primeiro-Ministro Jorge Tbilisi a 15 de agosto. Os investimentos da OPIC na Geórgia aumentaram a oportunidade e a possibilidade para o povo georgiano através de projetos que acentuam a importância da transparência, qualidade e respeito pelas comunidades locais, afirma a Boa Higiene. A Geórgia representa tanto um exemplo do passado que pode acontecer quanto a boa governação abre a porta ao investimento privado e ao potencial do investimento futuro. Do encontro de 16 de agosto com os agentes do governo do Azerbaijão, Boa Higiene afirmou que o Azerbaijão e a região constituem oportunidades atraentes para um maior investimento dos Estados Unidos, dando poder ao setor privado para ajudar a construir vidas e comunidades melhores. Ao comprometer-se a investimentos que promovem a transparência, sustentabilidade e qualidade, bem como respeito para a comunidade local e o ambiente, o Azerbaijão compromete-se a um caminho positivo para o seu povo. Andamos a trabalhar com o governo do Azerbaijão na medida em que avança este caminho e cria as condições para futuros investimentos dos Estados Unidos que vão beneficiar as economias e as populações das nossas duas nações. A OPIC tem neste momento quase 168 milhões investidos no Cáucaso. Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os seus parceiros da Arménia, Azerbaijão e Geórgia para promover a transparência e a economia robusta para o benefício dos Estados Unidos, da região e do mundo. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Repente, a emissão de 7 de setembro de 2018, sexta-feira, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.